São agora 13 horas em Portugal e Angola, 11 em Cabo Verde, 12 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 14 em Moçambique e África do Sul. Agora vêm as notícias com Gael Castro.
O presidente da Guiné-Bissau exonerou hoje o representante permanente do país junto das Nações Unidas e nomeou Samba Sané para o cargo. Vão ser retomados ainda este ano os projetos de gás natural no norte de Moçambique, garante o ministro dos Recursos Minerais e Energia. A nova lei para as zonas francas de São Tomé e Príncipe já atrai investidores estrangeiros.
Notícias para desenvolver já de seguida.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, exonerou hoje o representante permanente do país junto das Nações Unidas, Henrique Adriano da Silva, informou o decreto presidencial sem precisar as razões desta decisão. O chefe de Estado guineense nomeou, entretanto, Samba Sané, de acordo com o decreto assinado esta quinta-feira. Henrique Adriano da Silva, antigo embaixador da Guiné-Bissau na Nigéria, substituiu Fernando Delfim da Silva nas Nações Unidas em agosto de 2020. O ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Carlos Zacarias, prometeu hoje que até ao final deste ano estarão criadas todas as condições para a retoma do projeto de gás natural da Total, suspenso devido à guerra em Cabo Delgado.
Nós contamos que este ano, nós estamos em agosto já, portanto o ano termina daqui a pouco, dentro de 3 meses, até finais deste ano, estejam criadas todas as condições que garantam e convençam os concessionários a retomar as atividades. Como sabem, a Total é uma das companhias que estão licenciadas e que trabalha regularmente com o governo através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Naturalmente que nós, de tempos a tempos, temos encontros regulares técnicos com a Total. Naturalmente, tendo em conta também que há desafios relativos para a segurança que o governo tem estado a trabalhar e nós verificamos que a situação mudou radicalmente nos últimos tempos. Naturalmente que uma retoma das atividades vai depender daquilo que é a percepção específica de cada concessionário relativamente às condições de segurança.
Carlos Zacarias falou à comunicação social à margem do 7º Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que decorre na província de Gaza, no sul de Moçambique. Zacarias admitiu a possibilidade de o país comprar petróleo russo em rublos, caso essa opção seja viável, depois de Moscovo ter apresentado a Maputo disponibilidade para esse mecanismo.
Como sabe, nós vivemos um momento peculiar, em que, devido a vários fatores, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, há impactos que têm atingido todo o mundo e, particularmente, nos últimos tempos, temos assistido a um aproximar de posições que talvez providencie, portanto, combustível a partir, como fizeram referência aqui, da oferta, portanto, da Rússia. E, naturalmente, se há essa oferta, estou certo de que nós vamos verificar e estudar a viabilidade dessa oferta. Se houver viabilidade, com certeza que será adquirida.
O governante assinalou a receptividade de Moçambique à proposta russa devido ao facto de o mundo estar a viver um momento singular.
Como nós sabemos, nós adquirimos o combustível no mercado internacional. Se houver, portanto, mexidas em termos de subida ou descida dos preços, naturalmente que isso, num período predeterminado, terá consequências aqui no país.
O ministro dos Recursos Minerais e Energias de Moçambique, Carlos Zacarias, a admitir a possibilidade de o país comprar petróleo russo em rublos, caso seja viável. Pelo menos 43 moçambicanos estão já detidos na África do Sul, na sequência da violação coletiva de 8 mulheres na semana passada durante o assalto à mão armada na área mineira de Krugersdorp, na África do Sul. Desde 29 de julho último, a polícia desencadeou uma operação para localizar indocumentados e deteve mais de 130 pessoas. 81 compareceram até agora em tribunal. Os detidos são conhecidos pelos nomes de Zama Zama por trabalharem ilegalmente nas minas abandonadas na região de Krugersdorp. Em 28 de julho, um gangue armado invadiu um local onde estavam a decorrer as filmagens de um videoclipe numa mina abandonada próximo de Krugersdorp e foram violadas 8 jovens raparigas que faziam parte do elenco do vídeo. A nova lei para as zonas francas em São Tomé e Príncipe, alvo de controvérsia política e ainda em discussão na Assembleia Nacional, já atrai investidores estrangeiros.
Existem 4 grandes empresas, não vou dizer nome porque é uma questão discricionária que só eles interessam, não estão provados, são apenas intenções, mas que estão disponíveis a investir nisso.
Arzemiro Prazeres, presidente da Agência de Investimento São Tomense, entrevistado pela Agência Lusa, não quis revelar os nomes dos potenciais investidores, mas disse que estão interessados.
Sul-africanos, canadianos, monegascos, o quarto, portanto, seriam esses os promotores da Zona Franca de Malanza, que, como eu lhe disse, apenas conheço um porque os outros ações são o portador. Mas aquele que aparece, que dá a cara, é um senhor de bielorrusso.
De acordo com Arzemiro Prazeres, os investidores foram unânimes.
Há muito tempo o São Tomé e Príncipe não teve uma lei tão bem feita como essa, que faz com que a gente possa vir com segurança investir em São Tomé e Príncipe.
Arzemiro Prazeres, presidente da Agência de Investimento São Tomense. A Frente de Libertação do Estado de Cambinda, FLEC, deseja ao povo angolano que se liberte da ditadura e oligarquia do MPLA nas eleições de 24 deste mês e apelou ao boicote no enclave, recordando que o compromisso da FLEC é levar à independência do território de Cambinda e forçar pela via do diálogo ou das armas a descolonização do enclave. Concorrem às eleições gerais em Angola 8 forças políticas, com a UNITA e o MPLA como principais adversários. E um grupo de cidadãos angolanos vai interpor um processo contra o Presidente da República e 4 meios de comunicação social por falta de isenção. Consideram que os médias estatais são um instrumento de propaganda política do partido no governo. De acordo com a Agência Lusa, a Ação Popular visa João Lourenço, a entidade de regulação da comunicação social, e os conselhos de administração da TPA, Rádio Nacional de Angola, Jornal da Angola e TV Zimbu. Angola e Moçambique são os países lusófonos que, com outros 10 países africanos, fazem parte da nova Aliança Global para acabar com a SIDA na infância até 2030, anunciada durante a Conferência Internacional sobre a SIDA no Canadá, Lia Montes.
A parceria que constitui esta Aliança Global é promovida pelo ONU-SIDA, Programa das Nações Unidas para o VIH-SIDA, a UNICEF e a OMS. Pretende eliminar a SIDA na infância e assegurar que nenhuma criança que vive com o VIH seja privada de tratamento até 2030. Mundialmente, apenas metade das crianças que vivem com o VIH, 52%, recebem tratamento, uma percentagem muito inferior à dos adultos, 76%. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde considera este facto um escândalo. A administração de antirretrovirais a somente metade das crianças é uma mancha na consciência coletiva. Foi reafirmado que a Aliança Global para acabar com a SIDA nas crianças proporciona uma oportunidade de se renovar o compromisso com elas e as suas famílias.
Angola e Moçambique são os países lusófonos que, com outros 10 países africanos, fazem parte da nova Aliança Global para acabar com a SIDA na infância até 2030. O governo de Itália autorizou hoje o desembarque de mais de 650 migrantes que tinham sido resgatados no Mediterrâneo. Os migrantes estavam a aguardar pela decisão há vários dias, a bordo de um navio humanitário operado pela Médicos Sem Fronteiras. A organização já tinha alertado que estavam a acabar as rações alimentares e que a situação na embarcação era cada vez mais precária. Agora o impasse está ultrapassado e o desembarque vai acontecer no porto italiano de Taranto. Entre o grupo de migrantes estão mais de 150 menores, incluindo vários bebés. O empresário português Mário Ferreira vai ser o primeiro turista espacial português numa viagem que deve durar pouco mais de 10 minutos. A cápsula New Shepard, da empresa norte-americana Blue Origin, onde seguem mais 5 tripulantes, vai descolar do deserto do Texas, nos Estados Unidos, por volta das 2:30 da tarde. Rui Agostinho, do Observatório Astronómico de Lisboa, descreve o cenário que o turista espacial vai viver dentro da cápsula.
A pessoa que é turista vai dentro de um foguetão que sobe rapidamente, atinge os 100 km, depois, obviamente, o motor desliga-se e a pessoa sente imponderabilidade, na realidade o foguetão sobe com a velocidade que tem e começa a cair. É a mesma coisa que deixar que o elevador, a pessoa lá dentro, pensa que está na ausência de gravidade. isto é, não tem aceleração em relação ao elevador. É a mesma coisa que acontece aqui. Portanto, é a sensação de imponderabilidade, não é a ausência de força gravítica, não é, porque ela continua a existir e puxa a pessoa para baixo e a pessoa cai, o foguetão cai e depois, obviamente, o foguetão aterra passado uns minutos e este é o voo que será realizado.
É o sexto voo suborbital com tripulantes da Blue Origin e o empresário Mário Ferreira vai ser o primeiro turista espacial português.